Olá, estamos aí para fazer uma live show de bola sobre um assunto muito interessante. Eu sou Lena Souza, já estou com a minha camisa cada vez melhor. Aqui no meu relógio falta um minuto para as 13 horas. Agradecer a presença de vocês. A galera está chegando. Espero que o assunto possa ajudar. E eu preparei algo bem chuto para 40 minutos, tá? Todos estão me ouvindo? Christian, confirma para mim. Às vezes o microfone pode... A gente fez alguns testes, mas sabe como é que é a tecnologia aí. E essa parte técnica, né? Estou até combinando com as minhas florzinhas ali. Show de bola, hein? Então, a gente escolheu esse assunto porque geralmente é uma dúvida que ocorre bastante. Como engajar participantes do seu treinamento, na sua palestra, enfim. Primeiro ponto que eu trouxe uma inovação tecnológica, o Flipchart, né? Super tecnológico. E eu trouxe o PowerPoint, e uma carinha um pouco triste. Eu não sou contra o PowerPoint, mas o nosso mindset de treinamento ele precisa ser reformulado. Porque, como nós vemos da cultura de apresentações, 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 e vimos muitos treinamentos focados no conteúdo somente, repassar conteúdo. Quando eu pergunto, às vezes, para os facilitadores, né, qual é o teu papel, qual é o teu propósito? Ah, é repassar o que eu sei, conteúdo. Não, é muito mais que isso. E é hoje que eu quero trazer isso para você. Então, o cuidado que nós temos que ter é não cair na cilada de imaginar um treinamento. E a primeira coisa, já, que slides que eu vou usar? Está formulando treinamento, fazendo os slides. A minha dica é que não. Slides é legal? Eu também uso. Muito pouco, mas eu uso. Porque é uma referência visual para os participantes. Só que o teu treinamento, a possibilidade de você ficar trazendo somente posição dialogada é muito grande quando a tua base é os slides. E hoje, qual é a minha provocação? Minha provocação, um conteúdo que está livre no YouTube e no Google, meu querido, você já não é mais um disseminador de conteúdo. Você não é mais. Isso já serviu antes do Google e do YouTube. Conteúdo por si existe na internet. Então, não é só o conteúdo. É criar uma experiência para as pessoas. Então, a minha primeira provocação é você pensar se o teu gatilho mental, quando você já pensa num treinamento, numa palestra, é começar a cocriação do PowerPoint. Então, aí já começam os erros. A base é esboço, é construção, depois vem o PowerPoint. Aí depois você vai pensar nas questões visuais que vão te ajudar. Meu primeiro recado, tudo bem? Estamos com uma galera enorme aí. Ó, lembrando que até o final eu vou sortear uma camisa cada vez melhor. Gostou? Amarela, aquele tecido de academia, sabe? Assim, levinho, não transpira, bem gostosa essa camisa, uma camisa positiva aí que eu fiz. Então, meu primeiro recado é você, se você não conhece, mas você estudar sobre andragogia. O que é andragogia? É o ensino para adultos. Porque muito se fala em pedagogia, muito se ensina a criança, se entende como a criança aprende. Aliás, não tem muitos livros, não tem tantos pesquisadores assim, né? Deveriam ter mais foco para estudar andragogia, como que os adultos aprendem. Então, pedagogia ensina criança, adultos, a andragogia ensina adulto. Então, por isso que você pode ter um treinamento andragógico ou não, tá? Eu trouxe aqui, a andragogia, ela é aberta, então hoje eu nos meus 45 minutos, 40 minutos com você, eu quero só trazer algumas essências que eu acredito que engajam, ok? A gente ser bem focado. O primeiro princípio da andragogia é, quando você olhar o seu treinamento, centrar no aluno. Está centrado completamente nas pessoas, eu vou ver. Porque às vezes a nossa vaidade, o nosso ego, a prova, o que eu acho que é importante, o que eu acho que eles têm que aprender, faz você cegar. Quando você coloca na construção, na tua intenção, que o aluno é o protagonista, a experiência vai começar a mudar. O teu jeito de interagir vai mudar. Então, a primeira essência é protagonismo para os participantes. Porque a cultura de que você sabe mais que está lá na frente, você é dono da verdade, e às vezes você esconde o medo de dar espaço para as pessoas perguntarem, já está ultrapassado, ok? Por isso que quanto mais e mais professores das universidades, principalmente, reclamam da falta de engajamento e falta da atenção. Mas por quê? Porque ela tá, o senhor está centrado nele e está naquela batida de PowerPoint. Está ultrapassado isso, ok? Então, o objetivo aqui é criar algumas provocações para você. Primeira é protagonismo. Eu participei de uma aula incrível. O professor, ele era um grande instrutor, assim, renomado, e aí ele começou a... Ele não se apresentou, ele colocou um tema na tela, parou e olhou. Estou à disposição. E ficou 30 segundos. E a gente ficou assim... Sem ação. Não, eu estou à disposição de vocês. Eu vim aqui tirar todas as dúvidas de vocês. Eu não vim ensinar nada. Não trouxe nada pronto. A base da minha aula são vocês. Olha o empoderamento que ele criou para o aluno, né? E aí começamos a perguntar um monte de coisa e a aula ficou fenomenal. Então, veja, mentalidade de protagonismo. Segundo ponto, é uma necessidade do adulto trocar experiência. E, às vezes, os cases que você está ali querendo construir um assunto onde você já quer começar a falar, sem permitir que as pessoas tragam as suas experiências. Elas se sentem importantes. Elas se sentem conectadas ao grupo. Então, é muito importante você ter espaço para isso. Às vezes, é uma coisa simples para você fazer. Está trazendo uma situação lá, por exemplo, eu vou ensinar uma técnica do branco da oratória. Ao invés de eu já começar a falar do conceito do porquê que está o branco, eu posso fazer as pessoas. Quero saber aqui do grupo, quem aqui já deu algum branco? Pode contar pra gente como foi a sua reação? Meu, a galera já vem, mas não. O que eu vejo por aí? Eu só fala, e no final diz, alguma dúvida, alguma pergunta, daí fica naquele... Cri, cri, cri. Ou fala, tudo e no final vai perguntar dúvida e pergunta? Deixa as pessoas se sentirem importantes. Uma necessidade de dupla, de trio ou do grande grupo trocar experiência. Uma necessidade comprovada do adulto, porque por mais que você ache que ele não conhece teu assunto, que hoje não é mais garantia por causa da internet, ele pode ter pesquisado muito, ele tem experiência da vida dele. Por mais que às vezes tecnicamente ele não conheça, mas ele tem noção de muita coisa do mundo. É diferente da criança. A criança é mais movida à curiosidade. Ela não tem ainda muita experiência, tá? Terceiro ponto, atender as necessidades. Foi o que esse instrutor fez. Quantas e quantas vezes, né, o instrutor traz, você traz o treinamento pronto, sem escutar. O que vocês querem? Tem uma menina que participou do curso de facilitadores e ela dá muito treinamento para dentista. E esse formato da faculdade é um formato que ela disse, Helena, mas é um formato tão engessado e tal. E eu ajudei ela a criar uma experiência para as pessoas. Primeiro, tirar a carteira do lugar, cheirando a nuca. Já cria um movimento diferente. Roda. Sempre que você puder, é na roda. No círculo. No U, pelo menos. Se o público é gigante, não vai fazer, óbvio. Mas sempre que puder, tá? Ela tinha 15 pessoas. Depois eu falei... Ah, porque eu quero falar disso que eu faço. E que tal se você começar a olhar e dizer assim, o que vocês querem aprender sobre esse assunto? O que eu posso ajudar vocês? Eu estou aqui à disposição, eu quero saber quais são as dúvidas. E aí, conforme as dúvidas, você vai trazendo, meio pegando o que você trouxe, o que você não trouxe que pode encaixar. E aí, como que você acha que as pessoas se sentem quando elas são atendidas? Hã? Porque às vezes... Você trouxe um material que, na sua opinião, é super legal. Aconteceu diversas vezes comigo. Meu desenho do meu treinamento, a base é a necessidade do aluno e da empresa que me contratou. Então, eu levo possibilidades. E aí, eu vou ver o que se encaixa naquele momento. É assim que eu trabalho. É assim que eu ensino no curso de facilitadores. Por quê? Porque as pessoas, elas estão ali por alguma necessidade. elas têm dúvidas, e enquanto você não sanar aquela dúvida e começa todo o teu roteirinho, aquilo fica martelando, então ela tem que sentir que ela foi ouvida. Então, de cara, entenda quais são as necessidades. O que, que vocês gostariam de aprender? E aí você vai conectando, trazendo, olha, essa dúvida aqui de vocês é agora. Ó, essa aqui, a dica é essa aqui. E no final do teu treinamento, você faz o quê? Você volta para as perguntas deles. De preferência, peça para anotar no papel, para que você tenha lembrança do que eles pediram, né, num post-it, enfim. E você volta e diz, vocês me perguntaram sobre dinâmica de grupo. Nós abordamos? O que, que nós abordamos aqui? Inclusive, já faz uma recapitulação. Olha a sensação de empoderamento, de necessidade que foi atendida deles. E não a sua, não teu ego, não aquilo que tu acha que eles têm que aprender. Claro que tem conteúdos que a gente vai passar e que talvez não estão dentro da necessidade, mas nós vamos costurando e vamos percebendo se eu tenho que... E aí, talvez aí está o nosso medo. Nosso medo está justamente flexibilizar aquilo que eu planejei. A gente não pode ter medo disso. Por isso que você tem que conhecer muito do assunto para poder canalizar para aquele grupo. Agora, se você for engessado, claro, e não percebe esse movimento, você talvez vai falar legal, vai falar bem, mas não vai conectar e não vai engajar. Claro que uma palestra de uma hora e é um conteúdo, eu crio uma experiência diferente, mas eu não vou conseguir em uma hora escutar a necessidade do público, eu vou na necessidade do cliente que me contratou. Mas mesmo assim eu crio uma experiência, vou mostrar depois para vocês, tá? Então assim, essa atender necessidades tem mais a ver com workshop, com um treinamento, onde você consegue fazer uma coisa construtiva. Então, primeiro, ó, estude sobre andragogia. Veja as premissas. Tem livros fantásticos de andragogia, tá? Eu estou até fazendo um e-book sobre andragogia, que eu quero trabalhar um infográfico para poder ajudar as pessoas. Porque o que tem mais é gente dando aula para adulto e não entende nada de andragogia. É um bom palestrante, fala bem. Falar bem não é garantia de experiência de engajamento. Não é o suficiente. Para criar experiência de treinamento, engajamento, tem que entender de metodologia. É diferente de eu apresentar o resultado para o meu diretor, onde eu estou trabalhando uma apresentação rápida. É diferente, tá? Como que as pessoas se engajam? Isso aqui é a premissa básica. Nós, seres humanos, temos algumas defesas instintivas. O nosso cérebro precisa estar num ambiente onde se sinta confortável. Então, às vezes, você já quer começar tocando ali o pau no conteúdo sem criar conexão e vínculo com o grupo. Você com eles e eles com o grupo. Eles se desarmarem, eles se sentirem à vontade. Então, invista um tempo no vínculo, em coisas que já trazem, despertam conexão, alegria, pode ser uma dinâmica, pode ser um vídeo, pode ser um bate-papo, algo que crie um movimento para eles, opa, porque as pessoas entram assim no nosso treinamento, assim, ó, o que ela vai fazer? Tem uma pegadinha, quer que eu sento na ponta, né? E o cérebro fica assim, porque é uma coisa nova, ela não sabe como, não sabe como que você trabalha e você precisa desarmar. Então é muito importante criar vínculo, conexão, ambientação. Por isso que as pessoas têm muita improdutividade nas reuniões. Porque a reunião já é assim, ó, tá aquele pau, pá, 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 e a pessoa se sente ameaçada, não consegue nem responder, não consegue ser criativo na resposta, porque enquanto o teu aluno estiver se sentindo ameaçado, ele não vai reagir bem. Porque na ameaça a gente só tá no instinto de luta ou fuga, ou de não raciocinar bem, de não estar estando à vontade com a gente mesmo e com o outro. Então perceba se você está investindo no vínculo, tá? Ambientação. O ambiente é agradável, as cadeiras são agradáveis, tem uma música que está tocando no começo, tem algo que você faz para o cara sair daquele, para ele se desligar. Porque o que acontece muito nos treinamentos nas empresas, eu dou muito treinamento nas empresas, que é no auditório dentro da empresa. Então o cara está ainda com aquele e-mail que ele não mandou, olhando para o teu treinamento e dizendo assim, putz, tu vai me tirar 2 dias, cara. Imagina o que eu vou ter de acumulado. Ele tá com o celular apitando ali. Então, se você não fazer ele se desligar, se conectar, investir um tempinho nessa ambientação, ele vai estar só de corpo. Mas ele vai estar longe. Faz sentido isso para vocês? Invista na ambientação, tá? Invista no algo que cria vínculo. Segundo, outro ponto também para criar engajamento. A maior motivação do adulto está aqui, ó. Se ele começar a perceber que você está falando não é aplicável, colega, ele vai te deixar de escanteio, ele vai começar a sabotar. Porque quando nós somos crianças, nós vamos aprendendo coisas que às vezes não tem nem sentido para aquele momento. Talvez lá na frente vai ter sentido. E a nossa única preocupação é se vai cair na prova. O adulto não. Ele quer colocar em prática amanhã. E você tem que mostrar isso para ele. Mostrar que o teu conteúdo faz sentido hoje, amanhã, que vai melhorar a vida dele em algum aspecto, seja do tempo, seja para ganhar dinheiro, seja para cuidar da sua saúde, né, seja para resultados melhores, mas ele tem que ver o ganho, ele tem que ver, o adulto precisa ver aplicabilidade, porque senão ele começa a dar uma viajada já, e você já perde o grupo e perde o interesse, ok? Então, mostrar todo o momento, por isso que os exemplos são tão fortes. Porque às vezes você vai ter um conceito X lá, mas que não é aplicável. Você tem que entender o dia a dia do grupo, entender as dores deles. De repente você vai trazer um negócio de saúde e bem-estar. Né? Ah, você precisa tomar água tanto tempo, precisa fazer exercício. O cara trabalha lá na produção. Ele só tem, pela regra da empresa, 15 minutos. E você está dizendo que toda hora ele precisa fazer tal coisa, que às vezes não fecha com a cultura da empresa. Porque, gente, cultura da empresa, você tem que se conectar com a cultura da empresa. O treinamento precisa estar dentro disso, porque às vezes você vai falar um negócio, uma teoria do Google, muito bom pro Google, mas que não se aplica. Não se aplica à cultura da tua cidade, à cultura da empresa, daí vai chocar e as pessoas vão dizer, você não faz sentido aqui, vai funcionar. Percebe isso? Então, entendendo a cultura da empresa, tem empresa que eu vou, que a cultura é uma cultura de resultado. Não tem humanização não, bicho. Vambora. É resultado, foca no resultado e é resultado. E se eu ficar com aquela coisa, gente, vamos trabalhar o lado humano. Eu tô fora da cultura. Então, eu vou entender a cultura para saber que linha que eu vou tomar. Como que eles vão aplicar aquilo que eu vou trazer dentro da cultura deles, tá? E o outro ponto é motivo. Você não engaja as pessoas se não der um motivo. Ah, eu vou fazer uma atividade maravilhosa, vi na internet, show. Tem que conectar com a essência do teu treinamento. E você tem que explicar para o adulto por que que você está fazendo aquilo. O adulto detesta coisas que ele não vê sentido. Fazer uma dinâmica, pessoal. Ah, aí faz a dinâmica, você achou lindo, maravilhoso, o pessoal se divertiu até. Só que ele olha para a dinâmica e pensa, tá, o que conecta? Por que que eu estou ficando em pé jogando balão? Então, veja, explicar. Gente, nós vamos fazer uma atividade agora. Primeiro, não fala para o adulto que você vai fazer uma brincadeira. Ele detesta a palavra brincadeira porque ele acha que vai passar pelo ridículo e é coisa de criança, tá? Pode até ser uma brincadeira, mas não fala. Atividade. E nós vamos exercitar o que nós acabamos de ver agora. Confiança. Ah, ok. Tem atividades, porque tem uma diferença enorme em você fazer uma atividade, uma dinâmica, e fazer você fazer um ativador. O ativador para que serve? O nome já diz. Tirar a galera, ativar o corpo. Dar um respiro, que é muito bem-vindo isso. Só que você tem que mostrar que é um ativador. Veja, vamos fazer agora. Vamos relaxar um pouco o corpo, a gente está depois aqui do almoço, vamos tirar a preguiça, então é só uma atividade para a gente tirar um pouquinho a preguiça, se conectar com aqui e trabalhar uma questão corporal, se divertir um pouquinho. Ah, ok, entendi o que você quer. Então, a todo momento, eu já vi dinâmicas darem muito erradas, eu já vi práticas darem muito errada, as pessoas não foram com você porque não houve sentido para elas. Tá? Então, engajamento existe. Tudo que você fizer, mostre o porquê que você está fazendo aquilo. Não adianta encaixar, a pessoa fez e se sentiu ridícula ou sentiu que, putz, que fez isso? Nada a ver, tá? Aqui eu já vou falar disso aqui. Qual é o grande objetivo? um conteúdo atualizado, entender as necessidades do outro. Isso é muito importante. Colocar o outro como protagonista. E por que criar uma experiência? Por que que o teu treinamento tem que fazer isso aqui, ó? Porque quando você começa conteúdo, o nosso cérebro não vai armazenar. O nosso cérebro vai começar as distrações mentais do teu grupo. Tem um estudo que fala como que nós aprendemos melhor. O William Glasser tem um estudo, uma pirâmide, tem até nas minhas redes lá. Ensino isso muito no curso de facilitadores, que o melhor jeito da gente aprender é quando a gente compartilha. Tem uma porcentagem, 10% lá, quando nós trocamos experiência, tem uma porcentagem visual, tem uma porcentagem só ouvindo. Mas quando nós ensinamos, nós aprendemos mais. Então, a base do teu treinamento não é deixar em você, é deixar em outro. E aí você tem que fazer esse sobe e desce, essa variação. Por quê? O tempo é o estudo da neuroaprendizagem, é dos nossos ciclos para... Eu tô te dando foco, tô aprendendo. E se começar a passar disso, baixa atenção e engajamento, é 20 minutos. 20 minutos é o tempo máximo que o nosso cérebro aguenta recebendo informação. Então, a minha dica que eu dou, quando você formatar teu treinamento, faça ciclos de 20 em 20, 30, no máximo 30. Se fizer em 15, melhor ainda. Você vê como está defasado, as nossas aulas são de 50 em 50. Olha lá, quando o professor da terceira aula faixa e toca no pau daquele mesmo jeito. E a gente não aguenta mais. Então, ter uma experiência é, eu tenho um conteúdo, né? Eu crio o conceito, eu interajo, né? E aí eu crio uma experiência daquilo ali. E experiência, tem várias formas de criar uma experiência. Um vídeo pode dar uma discussão riquíssima. Dividir as pessoas em grupo para elas trocar em pequeno grupo e depois no grande grupo. Você fazer um quiz, você fazer um jogo, você fazer um desenho, né? Você trabalhar com uma dinâmica, né? Para resgatar aquilo ali, formatar aquele conteúdo para ir para o próximo bloco. Então sempre pensa teu treinamento em blocos de 20 em 20. Avalie conteúdo, dê exemplo, contei case, porque os cases, o storytelling é o maior poder que nós temos para trazer o nosso cérebro para atenção e engajamento. Então não fique investindo tanto na parte técnica muito tempo, né? Se você não vai ter tempo para fazer nenhuma dinâmica na atividade, invista isso em qualquer situação, mas principalmente quando você não vai conseguir trabalhar uma dinâmica porque o tempo não permite, por exemplo, né? Mas é muito importante você investir em case. Exemplos, storytelling, história, o que mais aí você, porque quando você trabalha história, você trabalha humor, leveza, deixa as pessoas à vontade. As pessoas, elas gravam, já viu que se você grava mais a história do que um conteúdo? Tem uma pesquisa que mostra que em 6 horas, se você não rever aquele conteúdo e não olhar de novo aquele conteúdo, em 6 horas você já perde 40% daquilo que você aprendeu. Em 3 dias, você perde 80%. Em 3 meses, o cérebro esquece. Então, veja, o que é importante você trabalhar? Como que eu formato? A primeira coisa que eu formato uma palestra, um treinamento. Primeira coisa. A essência. Essência. Não atira para tudo quanto é lado, não começa no PowerPoint. O que é o suprassumo do meu treinamento? Qual é a coisa mais importante que eu vou deixar? Ah, mas tu, isso aqui é importante, isso aqui é importante. As pessoas não vão gravar, aceita que dói menos. Eu sei que dói porque a gente quer falar tudo, a gente acha que é importante, tudo bem. Mas você vai atirar para tudo quanto é lado e não vai ficar, porque o nosso cérebro, ele tira, ele não grava assim. Agora, quando você pega uma essência, que você mude tal coisa, que aquele grupo entenda tal coisa, tem aquele recado. Esse recado aqui da tua essência, do teu treinamento, ele tem que estar todo momento batendo, martelando na nossa cabeça, no início, no meio e no fim. Porque é isso que as pessoas. E é isso que vai ficar. Não vai ficar quatro coisas. Não vai ficar cinco coisas. Olha para todas as palestras que você já assistiu. Diga para mim, você lembra de três, quatro, cinco coisas que a pessoa falou? Você lembra de uma história, de um ensinamento? Ao longo prazo fica isso. Então, para quê? Eu vou dar uma aula de segurança do trabalho. Tem um monte de coisa de segurança do trabalho. Mas o que, que eu quero trabalhar na cachola da criatura ali? Criatura é feio, né, gente? Quero trabalhar na cacholinha do cidadão, do participante. Tal coisa. Que ele mude a sua mentalidade sobre isso, que ele faça tal coisa. Que ação que eu quero provocar com a minha palestra, com a minha apresentação? Quando você tem essa clareza, vai ficar tudo mais fácil você construir seu treinamento. Com a base do protagonismo, com a base da necessidade de atender a necessidade deles e com a base do quê? De entender essa essência. Por quê? Porque nós só aprendemos. Isso é uma questão da neurociência, né? Nós só aprendemos por repetição e por impacto. Faz sentido? Tudo aquilo que você é bom, você é perito, você não viu uma vez uma palestra, leu um livro e ficou bom naquilo e entendeu tudo. Você estuda mais e vai, e repete, e pratica, e lê, e lê, e lê, até você ser perito naquilo ali. Por que que nós sabemos o hino nacional de cor? Por que que nós sabemos a tabuada? Petição, 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 petição. Tudo que nós gravamos, o cérebro não, ele quer sempre gastar menos energia, então ele é orgânico, ele recebe e vai tirando, ele recebe e vai tirando, não tem como armazenar tudo. Então, o que que ele vai fazendo? Ele vai gravando o que mais impactou, que gerou emoção. E emoção não é choro, tá, gente? Alegria é uma emoção, tristeza é uma emoção, raiva é uma emoção. Você pode despertar várias sensações das pessoas. Por isso que é legal pensar o treinamento com essa essência, tá? E perceber como que você vai criar quebrar os seus paradigmas. Né? Porque nós vamos criando padrões de aula. O que eu mais vejo nas empresas é assim, pessoal, às vezes do RH, da comunicação, naquela boa intenção, pega, faz um monte de slide, passa para o funcionário, está aqui, vai lá. Mas não cria didática. O slide pode ajudar. Mas se ele começar a ser o protagonista, for o PowerPoint, você vai falar, falar, falar. Aí eu te pergunto, por que você vai se frustrar? Porque vai entrar aqui e vai sair aqui, ó. Você não tinha uma essência, você não deixou as pessoas serem protagonistas, você não atendeu a necessidade delas, você não movimentou o corpo delas. Porque o que que traz o respiro dos 20 e 20 minutos? Não é só você trabalhar conteúdo, conteúdo, conteúdo. Eu recebo conteúdo, né? Eu dou um respiro, movimento a minha cadeira, faço, vou para outro grupo, disparo um negócio mental, saio daquilo ali e volto pro foco. Esses são os blocos de 20 em 20. Por isso que é um desafio. Quando as pessoas me perguntam assim, Lena, você faz outra coisa ou só dá aula? E parece que dá aula, né? Não, faz lá os PowerPoint. Hã? Não, colega. Você tem que pesquisar, você tem que criar experiência, você tem que entender de ser humano. Você tem que entender que as pessoas reagem diferente, que nós não aprendemos igual. Vão ter pessoas que vão vir com você, vão ter pessoas que não vão vir. Sempre pense na maioria, porque vai ter um outro que não está de bem com a vida. Por mais que você faça tudo aquilo que eu estou pedindo você fazer, é garantido? Não, porque nada é garantido. Aumenta as chances do engajamento. Agora, o que eu sei que não aumenta as chances é você fazer para o teu ego, só você falar e só você ter PowerPoint. Isso eu tenho certeza que não vai trazer experiência alguma, tá? Isso eu tenho certeza. Muda o ambiente, faz coisas diferentes, né? Cria novidade, o cérebro adora novidade, né? Se coloca de igual para igual com os outros, as pessoas precisam sentir isso, mas o que acontece? Os treinamentos. As pessoas já colocam vomitando o currículo, para, né, o ego dizer: olha só meu currículo, né? Olha só. Eu provar aqui, eu sou bom nisso. Não, você não precisa provar nada. Se você tem a intenção de ajudar as pessoas, você não precisa provar nada para ninguém, colega. Você está ali com a intenção de servir. Você está ali também aprendendo junto com eles. Deixe claro isso. Por que nós temos tanto medo de dizer não sei? Boa pergunta. Eu não tenho medo de dizer não sei. Porque eu vou com a intenção de, uau, eu vou aprender junto com eles. E tenho certeza que eu também tenho algo para ensinar, mas eu tenho muito mais para aprender. Quando você está nesse contexto, você sai do pedestal. Você não se acha melhor do que ninguém. Você não está ali, você está ali como um instrumento de ter uma expertise e se colocar à disposição para os outros. E esse treinamento de compartilhar é um treinamento tão importante na nossa vida. Por quê? Porque vai fazer você se desapegar. Porque tem gente que tem essa mentalidade de não passar para o outro o um segredinho tal, de não mostrar como é que obteve sucesso naquele projeto. Essa realidade era do passado. A realidade de hoje é uma realidade de quanto mais compartilho, mais eu cresço, mais eu prospero, mais a empresa prospera, porque nós viemos da cultura de informação é poder. E com toda a internet que tem hoje, colega, que está tudo gratuitamente à disposição, não é mais poder. Você esquece essa cultura, tira essa mentalidade que você já vai ajudar muito você, tá? Ajudar você a clarear seus pensamentos e perceber como que você está nesse processo. E esse processo, eu dou o curso de Christian, começa a ver para mim lá, Christian que está me ouvindo, para a gente sortear nossa camisa também, tá? Vamos sortear a camisa cada vez melhor aí para você. Christian, coloca o um número para as pessoas aí. Você vai olhar a listinha aí dos inscritos que estão agora ao vivo. Só quem pode ter a possibilidade de ganhar minha camisa é que está ao vivo. Você vai fazer agora e eu já publico lá como que nós vamos fazer, tá?
Temos 24 inscritos já para a camiseta.
Tem 24 inscritos para a camiseta. Vamos lá. Eles vão colocando o que querem.
Vou colocando no chat seu nome.
Ah, tá. Então no chat você tem que colocar o seu nome para que o Cristian possa fazer a listinha aí de quem quer ter interesse em ser sorteado para minha camiseta. Ah, faz isso agora. Se tem interesse de ganhar uma camiseta, um sorteio. E coloca o nome agora que o Cristian está cuidando lá e a gente já vai anunciar, tá? A gente já vai anunciar para você já. O Superatória, por exemplo, ele tem uma didática de criar apresentações atrativas, pitch, gravar vídeos, se empoderar. Trazer. Superatória é autoconfiança. E por que superatória? De superar os seus medos. A maioria, não é só que você tem medo de falar em público, são outras travas. Medo de ser aprovado, medo que o outro te rejeite. Superatória é isso. Como eu sou uma pesquisadora apaixonada por andragogia, e eu vou muito em treinamento, que eu digo assim, meu Deus, que pena. Que pena que não tem didática. Não é que a pessoa não fala bem, não é oratória dela. Entendeu? É didática. Quantas aulas na faculdade desperdiçadas? Quantos modelos de professores ainda arcaicos? Só que aí o que os professores fazem? Ah, as pessoas não dão mais atenção. Ai, não tem. Claro, a tua aula é do passado e você está com jovens. Você está com pessoas que têm outros. Precisa criar outros estímulos, né? Então, é bem importante isso, tá? E até eu quero pedir para você. A gente está com bastante espectadores aí, 57. Se você tiver interesse, se você tem alguma dor no seu treinamento e gostaria que eu abordasse, eu me comprometo. A trazer um próximo webinar com o assunto que você vai me pedir, tá? Não sei se eu vou atender todos, mas eu vou pela maioria. Se eu ver que muitos me pediram isso, olha, eu não gostaria que você falasse, né? Como fazer uma dinâmica, como quebrar uma rejeição, sei lá, as dúvidas que você tem. Né? Como trazer um PowerPoint interessante, como. Ah, Leandro, eu queria que você aprofundasse mais a andragogia. Isso aí, me peça aí alguma coisa que eu vou buscar um próximo webinar conforme a tua necessidade, tá? Ok? Muito bem. Até para aqueles que também dão aula, que está tendo muito essa coisa de aula online, fazendo meus cursos também online. E a ideia do treinamento online é assim, um fala e o outro, né? Você vai ver que uma aula online você pode fazer também com chat, com muita interação também, tá? Então, veja o que que você está precisando, que eu quero ajudá-lo também a criar webinars, como a gente está fazendo agora, bem enxuto, bem direcionado e bem cirúrgico. Tudo bem? Estou à disposição. E aí, nessa minha ideia de ajudar as pessoas, eu falei, eu preciso. Não pode conhecimento, não pode ficar para mim. Preciso ajudar as pessoas. E aí, eu falei, vou criar o curso de facilitadores, que é didática. Seja você palestrante, seja você multiplicador na empresa. Qualquer palestra, qualquer treinamento que você quer ministrar ou já ministra, o multiplicador pode ser um baita produto para você. Então, me permita falar qual é a ideia do multiplicador, dos facilitadores. É que ele é extremamente vivencial, ele é 2 dias, eu não estou sozinha, uma pessoa que traz jogos cooperativos, que é a Roberta, que é um estudo com base na cooperação de treinamentos, ela traz a metodologia dela, e ela vai trazer como fazer dinâmicas, jogos, né? Porque hoje está muito em alta essa coisa do gamification, de jogos, da parte lúdica, e a Roberta vai trazer isso também. Temos um rapaz que vai trazer um pouco de PNL na questão cerebral, né, como que fizemos as sinapses, como que nós aprendemos de verdade, e ele vai trazer isso juntamente com um pouco da PNL, e euzinha, trazendo várias vivências. Então, não é para quem quer superar o medo de falar em público. É um degrau acima. Quem quer superar, mas falar em público, a trava ainda é o superatório. Então, eu trabalhei esse produto. Não, Leona, para mim, falar tá tudo bem, mas eu preciso criar essa experiência e eu não... E às vezes você tem até vontade de mudar, mas às vezes por você não conhecer as possibilidades, você acaba não fazendo. Então, o que eu montei nos facilitadores? Eu montei uma trilha de aprendizagem, para você trabalhar desde antes de você dar o treinamento. Porque engajar as pessoas, isso é uma coisa sensacional. Engajar as pessoas não é quando elas estão sentadas. É antes. Você criar conexão com o seu tema. Sabe como é que eu faço meus temas quando eu vou dar curso superatória? Eu mando para os participantes meu e-book. Eu mando 2 perguntas. Quem é o teu comunicador? Quem é que você admira a comunicação? Eu faço a pessoa pensar no meu tema e crio um e-mail bem legal, preparando ela para aquela experiência. E não assim, você vai ter um treinamento de oratória na sala tal, a tal horas. Pau. Aí eu olho, treinamento de oratória. Que expectativa positiva do tema antes do curso. Senão fica mais uma convocação, um pedido, ou fazer o gestor. Isso é um trabalho bem legal. O teu gestor, o gestor da pessoa, né, o RH, enfim, quem está convidando, já de cara, mostrar o sentido dele estar participando do treinamento, antes dele estar sentado. Porque o que acontece muito é assim, a pessoa senta e diz, tá, qual é o tema mesmo, por que que eu estou aqui? Aí eu pergunto, né, não sei, o meu gestor pediu para vir. Ela já entra sem sentido, ela entra sem expectativa, ela entra não conectada. Então, faça. Então, é isso que eu ensino nos facilitadores. Uma trilha para não dar sono no treinamento. Essa trilha vai ajudar você a criar uma experiência. Essa trilha você vai olhar para aquele, você vai fazer de 20 em 20 com essa trilha que eu vou trazer para você. E é claro, o principal, não adianta esse treinamento ser legal, uhul! Não adianta as pessoas serem só motivadas. O treinamento tem que dar resultado. Você tem que pensar no resultado. Você tem que pensar na essência. E aí você tem que medir o resultado. Medir ali no grupo, medir através de avaliações, medir através, nós tínhamos um problema X, eu dei o treinamento e... Então, até você tem o case para contar que melhorou tal coisa depois do treinamento que veio para quê? Para isso. Então, o engajamento a todo momento, ele tem que ser buscado, não só por engajar, mas também pensando no resultado. E essa coisa de deixar as pessoas sentir a vontade é uma coisa tão mamífera, tão instintiva. Por quê? Porque nós produzimos mais. Você viu assim, você consegue ser criativo frustrado? Você consegue ser criativo com medo? Consegue? Isso também serve para treinamento? Você precisa criar esse ambiente para a galera participar, se sentir à vontade, alegre, leve, com humor, para as pessoas se soltarem, né? Para elas se sentirem confortáveis, não se sentirem ameaçadas. E aí você está investindo tanto em você e você está investindo pouco, às vezes, nesse clima positivo, porque isso é neurociência. Isso não é porque você é legal ou tem que deixar legal. Não, é porque isso as pessoas vão produzir mais. Elas vão estar engajadas a partir do momento que o ambiente dá isso para ela. Elas se sentem à vontade com você. Porque ela não vê que você é superior a ela. Ela vê que você está de igual para igual. Então perceba que todo esse movimento da tua intenção, da essência que você quer, o protagonismo para o outro, vai fazer toda a diferença. Você construir seu treinamento e não estar com o modelo mental de repassar conhecimento. Essa é a grande essência. E aí você vai começar a ser criativo. Você vai olhar para o seu treinamento e perceber o que eu vou tirar, o que eu vou inserir, o que eu vou jogar de experiência, como que eu vou deixar as pessoas falarem. Né? Uma coisa que cria muito engajamento, gente, aqui tem barulho de cachorro, porque eu estou em casa, e no meu escritório rural. Então, cachorro, ganso, cabra, tem cabra ali. É normal, meu ambiente aqui é assim, tá? Tô cheio de bicho. E 5 cachorros. Então, vou latir, tá tudo bem, tá? Assim, perceba que quanto mais no treinamento você traz a tua identidade, que você tem uma identidade, às vezes você cria lá um negócio, né? Uma postura de palestrante, de treinador. Cara, as pessoas não se conectam porque não é a tua essência. Não é a tua identidade. Cometa erros. As pessoas se conectam dizendo assim, meu Deus, ela errou, olha como ela se saiu bem. É um lado mais leve, é um lado real. Essa coisa plastificada, as pessoas não querem mais. Elas querem mais a humanização, elas querem se sentir importante, elas querem aprender, mas aprender de um jeito que conecta com a aplicabilidade, que conecta com a realidade delas, onde elas possam também ser ouvidas. Então perceba esse engajamento, né, de criar esse clima positivo, né, de fazer as pessoas se sentirem protagonistas, né, e ter essa essência de didática faz você ter um treinamento muito leve. É isso que eu ensino nos facilitadores. Por isso que no mês de outubro, se eu não estou enganada, 26 e 27, me corrija aí, Cristian, estou certa, nós vamos ter essa imersão de didática, de trilha, de andragogia, para quem quiser se aprofundar nesse assunto. E realmente, eu garanto para você, isso, o teu treinamento não vai ser mais o mesmo. Isso é fato. Isso é fato. Tá? Você nunca vai mais olhar para o treinamento como você fazia. Você vai ter outra construção. Você vai ter outra... Vai lá, Cristian, me ajuda. 26 e 27. Então, se você quer se aprofundar nisso, criar uma experiência, eu te convido para o curso facilitador 26 e 27 de outubro, sexta e sábado, aqui em Joinville, no hotel. E o mais importante também é que esse grupo dos facilitadores, eu já tenho várias turmas formadas, a gente continua no grupo de WhatsApp com a intenção de... Eu continuo dando mentoria para o grupo, tá? Então, Helena, eu tenho uma palestra assim, o que, que eu faço para uma atividade? Eu vou lá e continuo contribuindo, as pessoas um aprende com o outro. Eu acredito que o curso não pode parar só naqueles 2 dias. Eu faço isso gratuitamente. Então, você continua tendo uma mentoria comigo, não uma mentoria individual, é uma mentoria do grupo. Porque se você começar a me trabalhar, perguntar em box, eu vou só te ajudar. Mas se a tua dúvida pode ajudar o outro, então é o grupo. E nós temos o grupo do WhatsApp de uma forma bem profissional mesmo, para aquilo ali, para aquela atividade. Eu continuo mandando material, essas coisas assim, tá? Esse aqui é o WhatsApp do nosso comercial. Se você ficou interessado em saber o preço, querendo ver o conteúdo, enxergar possibilidades, né, de saber um pouco mais e negociar com a gente, esse aqui é o nosso WhatsApp. 47-9663-1935. Estão agora para te atender. E quem está no webinar, só quem está ao vivo, vai ganhar 20% de desconto. Para quem aqui me aturou até agora, né, vai ter esse presente de ter 20% de desconto. Eu quero muito ter você no meu curso, conhecer teu trabalho, saber que a gente pode se ajudar. Você pode construir com a tua experiência e eu posso construir com a minha experiência um curso diferente, disruptivo, que você possa ter uma linha bem inovadora. A gente precisa inovar. É verdade, não é? Eu vou pedir para você, manda um WhatsApp, sem compromisso, manda lá perguntando se quer saber mais informações, sem compromisso, viu? A gente te manda lá, caso te encaixe na tua agenda, você verifique que dá para fazer, a gente faz um desconto legal, você vem para Joinville e tá tudo certo. E o outro ponto é você me mandar perguntas que você quer saber sobre esse assunto no próximo webinar. E eu vou fazer questão de poder trazer alguma coisa legal. Eu quero muito que você... Espero que você tenha anotado algumas coisas. Se fizer um sentido para você, se anotou? Recapitular um pouquinho, então. Criar, estudar andragogia. Perceber o aluno protagonista. Criar o ambiente, criar vínculo com o grupo. Isso é bem importante, criar vínculo com o grupo. Aplicabilidade. Ele tem que ver sentido aplicável naquele conteúdo. Verificar através desse conteúdo também, né? Tudo que você fizer tem que dar um motivo para ele do que você está fazendo. Os blocos são de 20 em 20, senão o cérebro já não consegue trabalhar mais de 20 em 20, né? Criar a essência primeiro. Se desliga do PowerPoint. PowerPoint é só depois quando está construída a estrutura, né? Primeiro é construção, é experiência, menos PPT, mais conversa, né? Isso é bem importante também, tá? Vimos lá os blocos de 20 minutos, né? Quebrar e investir em exemplos, histórias, humor, cases, né? Para trabalhar justamente o nosso cérebro, né? Que faz a gente sair daquele conteúdo técnico, criar vínculo, aplicabilidade, conexão, troca de experiência, investir que as pessoas troquem experiência para elas se sentirem importantes, porque o adulto vem com as experiências da vida, né? Atender as necessidades deles, saber o que, que eles querem aprender, e o que, que você trouxe, o que, que se encaixa e você vai costurando o seu treinamento. O Christian tem dois recados.
Dois recados. Sugestões, então, de tema para o próximo webinar.
Sugestões de tema para o próximo webinar, vamos ver.
Tiago Rodrigues. Deu a seguinte sugestão: não deixe a peteca cair, foco no comprometimento da equipe.
Uhum.
E a Jennifer Vieira Martins, sugestão de tema: como lidar com conflitos no ambiente corporativo.
Show, legal. Eu vou estudar as principais questões que eu trago, vou trazer e vou acionar aí meu marketing para a gente fazer um próximo webinar. Christian, vamos para os...
Sorteio?
Temos aqui de 1 a 42 para levar. Depois o Christian, você faz contato para ver que tamanho que você quer. Tem P, M, G e GG, tá?
Contato okay? Pelo WhatsApp, tá?
Deixa aqui. Peraí, vamos lá. Vamos deixar aqui também. Pá, 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 pá. Então, mais informações, manda aqui um... Estou interessado no facilitadores, quero saber mais sobre facilitadores, a gente vai te atender sem compromisso, tá?
O número de 1 a 42, Leandro.
Eu vou no meu número do meu dia, do meu aniversário. Inclusive, mês que vem, vou fazer 40, nem estou em depressão, gente, 40, tá vindo aí, graças a Deus, 40 anos, tá tudo certo, tá? Tudo bem. Mas eu faço aniversário dia 23. 23 é o número, Cristiano.
Jailton Rodrigues,
você ganhou minha camiseta cada vez melhor. Parabéns. Deixa ali no WhatsApp o número da sua camiseta. Não sei se você é de Joinville, mas enfim, a gente manda pelo correio. Caso você... Não, mas eu quero essa camiseta, né? Eu estou vendendo a camiseta no preço que eu comprei. Eu não estou ganhando nada em cima da camiseta. Mas o preço dela é R$ 25,00. Se você quiser, se é seu interesse, a gente manda pelo correio. Manda seu tamanho e o correio que a gente envia. E aí depois você deposita na minha conta, tá? É só o preço que eu não tenho intenção de ganhar dinheiro de custo mesmo. R$ 25,00 que eu paguei essa camiseta. Tudo bem, gente? Espero que tenham gostado, tenham levado alguma coisa boa desse nosso bate-papo. E te desafio a, no teu próximo treinamento, colocar algo em prática que você aprendeu comigo, tá? A fazer algo disruptivo e marcar positivamente a vida das pessoas. Despertar algo bom nas pessoas, tudo bem? Porque assim vai ficar cada vez melhor. Beijo no coração. Fique com Deus, tá? Obrigado pela companhia. Vocês são demais. Beijo!